dos shows do Alan B e do quarteto Shot Meu Coração. No sábado, a quadrilha Bambolear abre a noite antes do show da banda Surra de Modão. Além das atrações culturais, restaurantes do shopping vão oferecer um cardápio especial com pratos e doces típicos das festas julinas. As crianças também terão brincadeiras tradicionais como pescaria, boca do palhaço e jogo das argolas em um espaço preparado para o público infantil. Ana.
Muito obrigada pela sua participação, Juliana Souza. Inclusive, amanhã tem a Agenda Cultural com a Mariana Machado. E agora a gente muda de assunto. Olha só, tem uma nota aqui do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, informando sobre uma fumaça bastante observada nesta quarta-feira lá na Floresta Nacional de Brasília. Trata-se de uma queima prescrita realizada de forma planejada, controlada e autorizada pela equipe técnica da unidade de conservação. Então, não é um incêndio florestal ali no local. E amanhã haverá ainda a programação de uma nova queima prescrita nas imediações da BR-070. A fumaça poderá ser avistada ali também na região. Essa ação integra o plano de manejo integrado do fogo da Floresta Nacional de Brasília e tem como objetivo reduzir o material combustível vegetal, contribuindo para a preservação de incêndios, principalmente nessa época do ano. Inclusive, o Corpo de Bombeiros Militar do DF atendeu uma ocorrência de incêndio em vegetação, agora sim, lá na Reserva Biológica da Contagem. No local, as equipes encontraram ali por volta de meio-dia uma área de vegetação em chamas, utilizando então pessoal especializado e equipamentos específicos. Os militares conseguiram controlar e extinguir o incêndio. Ao todo, 14 bombeiros militares e duas equipes do ICMBio atuaram aproximadamente 3 horas para debelar completamente o incêndio, que atingiu uma área estimada de 21 hectares. 2 mil litros de água também foram utilizados neste combate. E essas notícias sobre incêndio aqui no Distrito Federal, ainda mais nessa reserva ali da Contagem, vem justamente no dia em que o INMET emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de baixa umidade, típico dessa época do ano. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. E esse alerta, então, termina no domingo. A gente vai falar mais sobre isso no próximo intervalo. Agora você fica com a nossa programação nacional.
Ponto final CBN.
A gente volta com informações no Rio de Janeiro sobre a morte de um policial civil num ataque a tiros na Avenida Brasil. Júlia Viana, boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você e para a Débora. Esse policial que morreu depois de ser baleado na cabeça durante esse ataque a tiros na Avenida Brasil, Via Expressa aqui do Rio, na altura de Guadalupe, na Zona Norte. O Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, trabalhava na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e ele deixa a esposa e 2 filhos. Ele chegou em estado grave ao Hospital Municipal Albert Schweitzer e não resistiu aos ferimentos. Uma outra agente também foi baleada na perna e segue sob observação na mesma unidade de saúde, mas tem quadro estável. Ao todo, 4 agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada estavam em um carro descaracterizado, realizando diligências ali na região de Guadalupe, quando foram atacados enquanto passavam pela Avenida Brasil. No final da manhã de hoje, pelo menos 30 viaturas de diferentes delegacias chegaram em reforço depois dessa ocorrência e as equipes entraram na comunidade para prender os autores dos disparos em uma operação emergencial que foi realizada como resposta a esse ataque. Até o momento, 3 pessoas foram presas, mas a ação ainda segue em andamento. Foram muitos impactos ali na região, pelo menos 36 linhas de ônibus tiveram o trajeto impactado, de acordo com o Rio Ônibus. Escolas e unidades de saúde da região também tiveram o funcionamento impactado. E em nota, a Polícia Civil disse que a instituição se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho do policial, do Carlos Alberto, e que prestam condolências. Até o momento, não há ainda informações de hora e local do sepultamento. A gente segue de olho, monitorando a situação lá em Guadalupe. Carol e Débora.
Obrigada, Júlia. Uma emboscada, né, Débora? A Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio, uma das principais ligações entre a Zona Oeste e o Centro, super movimentado, inclusive nesse horário em que aconteceu esse ataque.
Você fica agora com o noticiário da sua região. Já já tem Valor Invest, o impacto da escalada do conflito no Oriente Médio no preço do petróleo.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
5 horas 26 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
O Distrito Federal está sob aviso de baixa umidade nesta quarta-feira. De acordo com as informações do INMET, há perigo potencial de baixa umidade entre 30% a 20% a partir de meio-dia até às 6 da noite. Essa temperatura mínima deve ser entre 12 e 15 graus no período da manhã e a máxima deve alcançar até os 28 graus na semana e chegar até 30 graus no domingo. Neste momento, agora que são 5 horas 27 minutos, a temperatura está na casa dos 26 graus, a umidade relativa do ar em 35%. Vamos seguir, portanto, observando aqui essa questão da temperatura ao longo dos próximos dias. Esse alerta, então, já é emitido pelo IMET, vai até o próximo domingo, dia 12. E esse alerta também é muito importante aqui, não só para o Distrito Federal, mas para as regiões do entorno, porque pega ali também a região do estado de Goiás, Minas Gerais e também outros estados próximos a Goiás. Então, a gente vai seguir, portanto, monitorando. É um período já esperado nessa época do ano de baixa umidade. Segundo essas informações do IMET, pelo menos amanhã a umidade relativa do ar pode cair bastante, variar entre 25% e 80%. O céu, em geral, ao longo dos próximos dias, deve ser de poucas nuvens no período da manhã e muitas nuvens no período da noite. Também tem a questão dos ventos, né? Os ventos da época também, bastante vento e vento, ajuda também a diminuir a sensação térmica e você sente a temperatura um pouco mais fria, mas pelo menos aí na parte da manhã tem sido um vento mais fraco e moderado. Os nossos ouvintes podem participar, nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Bom, e a gente destaca também o nível dos reservatórios de água do DF. A gente falou bastante que o reservatório do Descoberto, que abastece mais de 60% da população aqui de Brasília, verteu ainda no início deste ano, na primeira semana de janeiro, então, na primeira semana do ano. Agora, o Descoberto opera com 99,02% e o de Santa Maria com 99,38%. Esse reservatório de Santa Maria, que abastece cerca de 19% da população aqui de Brasília.
Trânsito.
Os motoristas que passam pelo eixo monumental na altura da Esplanada dos Ministérios, sentido Epia Norte, vão encontrar trânsito com lentidão já a partir do Ministério da Defesa. O trânsito melhora depois da rodoviária do plano piloto, mas nesse trecho a velocidade média dos veículos, ali trânsito intenso na casa dos 16 km por hora. Mais à frente, os motoristas ainda vão encontrar lentidão na altura do Estádio Nacional Mané Garrincha e o trânsito melhora depois do Memorial JK. Não há registros de acidente. frentes. Quem pega o eixo monumental, mas no sentido Congresso Nacional, vai encontrar o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Agora, lá no eixinho, os motoristas que passam ali no sentido rodoviária do plano piloto, na altura do Agarram, também vão encontrar esse trânsito um pouco mais lento, assim também na N2 Oeste, no sentido W3, logo ali na pista que passa ao lado da Polícia Federal. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 20 km por hora. Bom, e os motoristas que estão deixando agora a Asa Sul ali pelo Eixão em direção ao Zoológico de Brasília já enfrentam lentidão desde a estação da 110 Sul. Essa lentidão vai seguir até o viaduto Camargo Correia, então por enquanto não tem trânsito muito intenso ali em frente ao Zoológico na IPGU, mas tem trânsito parado em frente à Vila Telebrasília no sentido Guará, e já já eu volto com outras informações.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a PEC que acaba com a aposentadoria compulsória como punição disciplinar para magistrados e membros do Ministério Público. O texto aprovado anteriormente pelo Senado segue agora para uma comissão especial antes de ser analisado pelo plenário da Casa. A proposta busca ajustar a Constituição ao entendimento do STF, que questionou a constitucionalidade da punição após a reforma da Previdência. O novo líder do PT no Senado, Camilo Santana, afirmou que vai atuar para distensionar a relação entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula. Além do posto de líder do PT, Camilo assumiu a presidência da Comissão de Educação, que era ocupada pela nova líder do governo no Senado, Tereza Leitão. Camilo ressaltou propostas de interesse do governo federal estão paradas no Senado, como a que trata do fim da escala 6x1 e a PEC da segurança. O governo federal considera adiar a retirada dos subsídios aos combustíveis devido à volatilidade do mercado de petróleo, intensificada pelo conflito no Oriente Médio. O aumento do preço do barril de petróleo pode pressionar empresas como a Petrobras a repassar custos ao consumidor. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ameaça votar um projeto de compensação fiscal caso o subsídio não seja revogado. O executivo também discute aumentar a mistura de etanol na gasolina. O ministro das Relações Exteriores do Irã reagiu às novas ameaças do presidente Donald Trump direcionadas ao país. O chanceler alertou em um post no X que Teherã vai responder com ações firmes. Mais cedo, Trump anunciou que deve fazer um grande ataque contra o Irã nesta noite. Em resposta, o país persa ameaçou fechar o Estreito de Hormuz caso ocorram novas ofensivas contra o país, segundo a emissora Press TV. Horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Valorinveste.com.
Os ataques ao Irã por parte dos Estados Unidos já começaram, porque explosões foram ouvidas há pouco no sul do país persa. Em nota, o comando-geral dos Estados Unidos informou que, sob orientação do comandante em chefe, as forças americanas começaram a realizar novos bombardeios para reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. É o que diz a nota do Comando Central dos Estados Unidos. Esse episódio, então, acontece horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o acordo de paz com o Irã acabou. Ele também ameaçou lançar novos ataques contra o país, o que, pelo que a gente observa, essa ameaça está sendo cumprida agora. E apesar do acordo de paz, que foi anunciado em junho, temos observado aí, nas últimas semanas, uma troca de ataques, né, entre Estados Unidos e o Irã, que promete uma resposta ao governo americano. E tudo isso mexeu com o preço do petróleo, voltou a mexer com o preço do petróleo. O Gustavo Ferreira, que é editor assistente do Valor Invest, já está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto. E Gustavo, boa tarde.
Alô, alô, Débora, Carol e ouvintes, boa tarde a todos.
Boa tarde.
E aí, como é que ficou, né? Como é que o mercado reagiu a essas novas ofensivas? E qual a expectativa, já que o acordo de paz não estava sendo cumprido? Mas eu acho que hoje chegamos aí a uma situação um pouco mais complexa, né?
Complexo, e para a gente que está acompanhando esse dia a dia, não dá para dizer que a gente está totalmente surpreso, né? Assim, ainda que se falasse em paz, a retórica não era exatamente pacífica. Deu no que deu, Trump disse que sim, ele falou hoje cedo, né? Que já deu, que tinha que dar essa guerra, mas de acordo com a agência Reuters, novos ataques acabam de ser feitos pelos Estados Unidos, seria uma resposta a ataques do Irã a embarcações americanas. Resultado, antes mesmo desse ataque que estaria acontecendo agora, que já tinha sido prometido por Trump, o petróleo voltou a disparar hoje a partir do nível pré-guerra que tinha sido recuperado, fechou numa alta de 6%, já beirando outra vez os $80 por barril. Resumindo a história, está nas mãos de Estados Unidos e Irã a decisão sobre o seu futuro aí do outro lado do rádio. Caso volte a fechar o Estreito de Hormuz, a inflação vai recuperar força no mundo todo, a força que vinha perdendo, ou seja, está sendo decidido agora quanto vai ser mais caro ou mais barato para você aí existir. É isso que o mercado financeiro refletiu hoje, um cenário no qual o mundo terá mais inflação, mais juros e, portanto, menos crescimento. Daí todos os caminhos levarem para a renda fixa, que além de mais segura, deve pagar mais. Assim sendo, o Ibovespa, principal índice da Bolsa do Brasil, caiu hoje 0,8% e não caiu mais, porque as ações da Petrobras acompanharam o petróleo, com uma alta hoje de 3% as ações da estatal, ao menos. O dólar ajudou a exercer uma pressão de alta menor nos juros aqui no Brasil. A moeda americana terminou o dia numa leve queda, praticamente estável, uma queda de 0,07% aos R$5,15. E por que caiu o dólar neste dia de aversão a riscos? Quem tem acompanhado o sobe e desce do mercado desde o começo da guerra, ali na virada de fevereiro para março, está mais acostumado com esse comportamento. Se sobe o petróleo, mais dólares tendem a entrar no Brasil, que é dos principais exportadores do mundo. A ver agora o que as próximas horas reservam à economia global.
Pois é, não era surpresa de que esse acordo de paz acabaria não sendo cumprido, mas a gente não sabe, né? Até quando o mundo vai ter que lidar com as consequências desse conflito no Oriente Médio.
E esse humor, vamos chamar assim, instável do presidente americano não colabora, né? Assim, em não havendo guerra, as reações do mercado já se antecipando ao risco de uma guerra já são e custam caras ao mundo todo.
Gustavo Ferreira, muito obrigada. Até amanhã.
Até a próxima. Como sempre, convido a acessarem o valorinvest.com.
Tchau, tchau.
São 5 horas 38 minutos agora. O Lucas Taveira tem informações em São Paulo sobre mais uma polêmica que envolve a produtora do filme Dark Horse. Na verdade, uma atualização, né, de uma polêmica que envolve então a produtora e a prefeitura da capital paulista. Oi, Lucas, boa noite.
Exatamente, Débora, ótima noite para você, para Carol, todo mundo ligado aqui na CBN. Agora, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia notificou a ONG Instituto Conhecer Brasil para explicar, num prazo de até 30 dias, suspeitas de irregularidades na prestação de contas de um contrato para instalação de Wi-Fi gratuito na cidade de São Paulo. Segundo a apuração do portal G1, os valores sob suspeita chegam a quase R$13 milhões. A ONG tem como proprietária a empresária Karina Ferreira da Gama, que também é produtora, como você disse, do filme Dark Horse, que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a prefeitura, a fiscalização encontrou notas fiscais canceladas e documentos em desacordo com a legislação, incluindo despesas atribuídas a outras empresas. Esses gastos foram desconsiderados temporariamente, por enquanto não serão incluídos na análise da prestação de contas. A administração municipal afirma que ainda não determinou a devolução de recursos. Segundo a prefeitura, essa decisão não é definitiva. O Instituto Conhecer Brasil ainda pode apresentar justificativas ou documentos para regularizar as pendências. Caso a entidade não se manifeste ou não consiga comprovar a regularidade dos gastos dentro do prazo, as despesas questionadas serão rejeitadas de forma definitiva. Parte das notas fiscais consideradas irregulares já havia sido revelada pelo portal G1 em maio. Na ocasião, a reportagem mostrou que o Instituto Conhecer Brasil apresentou à Prefeitura notas fiscais canceladas ou desacordo com a legislação para justificar despesas do contrato de R$108 milhões destinados à instalação desses pontos de internet gratuitos nas periferias da cidade. A CBN pediu o posicionamento da ONG e aguarda o retorno, viu, Débora?
Quer dizer, a ONG tem de provar que essas notas suspeitas, que esse dinheiro não foi utilizado para o filme, correto?
Exato. Exatamente, Débora. E agora a investigação tenta entender aí para onde foi esse dinheiro que a empresa colocou ali na prestação de contas, viu?
Obrigada pelas informações. Lucas Taveira, em São Paulo. Você fica agora com o noticiário da sua cidade.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 5 horas 42 minutos e a gente segue com informações do trânsito. No intervalo passado, o destaque ali para o Eixão Sul, no sentido zoológico de Brasília, o trânsito com lentidão desde a estação de metrô da 112 Sul. Então o trânsito ainda segue assim, a velocidade média dos veículos reduzida por lá. E o trânsito já começa a ficar com bastante lentidão na altura do zoológico de Brasília, ali na IPGU, sentido Guarani. E o trânsito também parado um pouco antes do Jardim Zoológico, na altura da Vila Telebrasília, desde o Deck Sul até a Vila Telebrasília, no sentido Guará, a velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora, não há registros de acidentes. Quem deixa o Eixão e segue em direção ao setor policial sul, encontra nesse sentido EPIG também o trânsito parado na altura do Hospital Santa Lúcia e tem lentidão também no sentido contrário para os motoristas que seguem no sentido L2. O destaque também para os motoristas que passam pela IPDB, no sentido Épia Sul, ali logo depois do balão do aeroporto, o trânsito já começa a ficar bastante intenso e a velocidade média dos veículos reduzida. E lá na Épia Sul, o trânsito também, o fluxo de veículos que passam ali pela Épia Sul no sentido Santa Maria, intenso por lá, e essa lentidão que vai seguir até o Catetinho e depois o trânsito chega a parar lá na BR-040, na altura de Santa Maria. Depois também, já no entorno do Distrito Federal, no Polo JK, tem lentidão. Depois do Polo JK, no caso, até a altura do Parque da Matinha, também lentidão ali nos dois sentidos da pista, na altura do Shopping Sul. E nesse trajeto não há registros de acidentes. Os motoristas que passam pela IPNB, no sentido Samambaia, vão encontrar o trânsito parado desde o viaduto que dá acesso ao núcleo Bandeirante. O trânsito vai seguir parado até depois do viaduto do Pistão Sul, já na altura da fábrica da Coca-Cola, não teve a reversa, então o trânsito ainda muito complicado até a altura do viaduto de Samambaia e a velocidade média dos veículos por lá na casa dos 20 km por hora, também sem registros oficiais de acidentes. Um destaque também para o Pistão Sul, né? Os motoristas que seguem em direção à EPNB vão encontrar esse trânsito também com uma certa lentidão, desde o Taguatinga Shopping até a Universidade Católica de Brasília. Trânsito também bem parado lá em Samambaia, próxima região ali de Furnas, da subestação Brasília Sul, na Avenida Leste, que contorna ali a região, e a velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora nos dois sentidos da pista. De olho na IPTG, no sentido Taguatinga-Ceilândia. O trânsito parado desde a Caesb no Ci até o viaduto Israel Pinheiro. Quem deixa o Guará e tenta acessar ali, a IPTG vai encontrar o trânsito com retenção. Lá na IPTG, o trânsito melhora a partir do viaduto Israel Pinheiro. Já no centro de Taguatinga, próximo à estação Praça do Relógio, na Avenida Central, tem trânsito parado nos dois sentidos da pista. Mas para quem segue em direção ao PSUL, o trânsito vai se estender ainda mais até depois do Detran de Taguatinga. Inclusive, ali na altura da faculdade UNB de Ceilândia, a velocidade média dos veículos, que também não chega nem a 20 km por hora. Já destacar também a situação do trânsito na estrutural, sentido Taguatinga-Ceilândia, um pouco antes do viaduto Ayrton Senna, ainda na Épia Norte. E na marginal da Épia Norte, tem lentidão próximo ao Shopping Popular, a velocidade média dos veículos também reduzida e lentidão na pista norte, desde o viaduto até depois da cidade estrutural. Já na pista sul, esse trânsito começa a ficar mais lento ali na altura do CIA e vai seguir assim até um pouco depois da Ambev. Já na BR-070, sentido Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, trânsito segue intenso, desde a altura do cemitério Campo da Esperança de Taguatinga até depois do condomínio Privé. Inclusive, o trânsito também segue parado em outras vias que cortam o Distrito Federal. Já já a gente volta com outras informações.
Ponto final CBN.
São 5 horas 46 minutos agora. Nós vamos a Belo Horizonte porque a Débora Costa tem mais detalhes sobre a reconstituição da morte daquele casal de idosos. Oi, Débora, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde para você também. Após mais de 3 horas de trabalhos, a Polícia Civil de Minas concluiu a reprodução simulada do latrocínio, roubo seguido de morte, de um casal de idosos em Belo Horizonte. Agora, a expectativa é que o inquérito seja finalizado até a próxima segunda-feira, dia 13. A atividade foi realizada no apartamento das vítimas, no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte, e teve como objetivo esclarecer a dinâmica do crime, reconstituindo com base nas informações colhidas durante a investigação o passo a passo do duplo latrocínio. A autora confessa, a diarista Paola Cirino, de 30 anos, que está presa preventivamente, participou da reprodução e colaborou com os investigadores. Durante os trabalhos, ela permaneceu algemada. Na saída do apartamento, o advogado Bruno Correia, que defende a investigada, afirmou que pediu à Polícia Civil a realização do laudo de incidente de insanidade mental, devido ao histórico dela de doenças psiquiátricas. Inclusive, o defensor afirmou que a reprodução simulada foi difícil devido ao esquecimento da diarista dos fatos.
Foi uma reprodução conduzida com muita técnica por parte da Polícia Civil. Não foi uma reprodução fácil de se fazer, principalmente para a Paola. Em diversos momentos, nós tivemos que pausar a reprodução para se recuperar, para ela recordar do que aconteceu. E em diversos momentos, houve confusão. Ela não conseguiu explicar de forma clara, inequívoca, o que aconteceu dentro do apartamento. A reprodução, ela formaliza o que aconteceu e também, sob a ótica da defesa, o que não aconteceu. O nosso trabalho vai continuar profícuo, respeitando principalmente a integridade da família.
A Polícia Civil informou que vai deliberar sobre o pedido da defesa. Conforme as investigações, Paola Cirino confessou ter dopado e assassinado a facadas o advogado Cláudio Inácio, de 75 anos, e a mulher dele, a empresária Maria Clotilde Inácio, de 76, no último dia 29 de junho. Após matar o casal, a investigada roubou diversos bens da família e vendeu os objetos no centro de Belo Horizonte. Nos últimos dias, a Polícia Civil recuperou a faca usada no crime e também parte dos bens das vítimas, entre eles 11 relógios, um bracelete e 2 tênis, além dos celulares, que foram devolvidos pelos compradores. Débora?
Obrigada, Débora Costa, pelas informações. Um assassinato, um latrocínio com um requinte de crueldade, né, Carol? Foram mais de 40 facadas no Cláudio e 7 na mulher dele, na Maria Clotilde.
Crime bárbaro. Débora, agora a gente vai ao Rio de Janeiro falar sobre um caso envolvendo um colégio de elite, um colégio super renomado aqui no Rio de Janeiro, que é o Colégio Cruzeiro, em que alunos estariam formulando listas, elencando características físicas das meninas, das alunas do colégio. São dezenas de alunas vítimas dessa plataforma online. A polícia está investigando o caso. A Juliana Prado tem os detalhes. Oi, Juliana, boa tarde para você.
Boa tarde, Carol e Débora, ouvintes. Polícia Civil que pretende ouvir aí uma série de pessoas sobre esse caso, incluindo o diretor do Colégio Cruzeiro, esse colégio que fica em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio, e também essas dezenas de alunas vítimas dessa lista feita por alunos da escola. Esse material era divulgado numa plataforma online. As colegas desses rapazes eram definidas a partir de categorias sexuais, muitas delas, muitas vezes, de forma depreciativa, informações aí do portal G1. Depoimento será na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, que vai investigar todo esse caso aqui ao longo das próximas semanas. Todos os suspeitos envolvidos nessa história são menores, eles têm entre 14 e 17 anos e são apontados por crimes como injúria, difamação e submissão de adolescentes a vexame e constrangimento. Eles podem ser apontados aí por esses crimes. As vítimas também são nessa faixa etária, meninas de 14 a 17 anos. Entre as categorias que esses menores usavam para classificar as estudantes do colégio de forma depreciativa e com cunho sexual estão algumas delas. GOAT, que é a sigla para Greatest of All Time, termo em inglês para melhor de todos os tempos. Eles classificavam as meninas, entre várias outras categorias, como as melhores de todos os tempos. Também tem a categoria Me Arrependi Depois, e a categoria Nem Olharia, uma menção aí pejorativa às meninas, entre outras classificações que a gente não consegue nem citar pelo nível aí de vexatório que envolve aí a história. A delegada Maria Luísa Machado, da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, diz que os agentes ainda estão tentando identificar os autores dessa lista.
Na medida em que a plataforma, essa lista, ela é feita de forma totalmente anônima, então a gente vai empreender em todos os esforços para conseguir identificar a autoria por meio dos depoimentos das pessoas. Com base nessa lista que foi divulgada, eles podem responder pelos crimes de injúria, difamação e também de submissão de adolescente a constrangimento ou vexame, que é um crime específico no Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, com base nos depoimentos que vão ser prestados, pode ser que outros crimes também sejam identificados, uma ameaça, uma violência psicológica.
Pelas informações preliminares, são pelo menos 65 vítimas e todas devem ser ouvidas, segundo a delegada. O Colégio Cruzeiro afirmou que registrou o boletim de ocorrência e que fez uma denúncia à plataforma onde essa lista foi criada. A relação já foi retirada do ar, Carol.
Obrigada, Juliana. Colégio, Débora, que está no ranking dos melhores colégios, no ranking de notas do Enem, colégio bilíngue, os alunos aprendem alemão, mensalidade caríssima. Olha a que ponto, né? Que ideia fazer um ranking, uma plataforma online com um ranking e categorias sexuais para tratar das suas colegas, meninas que estão ali estudando junto com esses adolescentes num colégio de elite.
Isso é misoginia, né, Carol? E as mulheres sendo desrespeitadas, mais uma vez, no ambiente escolar, aí, vamos dizer, mas quando você estava na escola, não tinha isso? Tinha, infelizmente tinha, mas a gente não nomeava, a gente não sabia que, não era crime, na verdade, né? Mas agora é crime, que me deixa, assim, penalizada, é que nós não evoluímos nos últimos anos, né? Porque isso, infelizmente, acontece há muito tempo, mas a gente não evoluiu como sociedade, porque a gente não conseguiu educar os nossos adolescentes para que... A gente está falhando nessa educação, né, dos adolescentes no respeito às mulheres.
Pelo contrário, com as redes sociais parece que a coisa piorou, né, em vez de melhorar.
Exato, são 5h53.
Por dentro da Copa. Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo histórico com a camisa da Argentina. O capitão marcou na vitória por 3-2 sobre o Egito e chegou ao 8º gol em 5 partidas nesta edição do Mundial, balançando as redes em todos os jogos disputados pela seleção argentina. Com isso, igualou um recorde que durava impressionantes 96 anos, Apenas o argentino Guillermo Stabile, artilheiro da Copa de 1930, havia marcado em todos os jogos de sua equipe em uma mesma edição do torneio. Messi ainda ampliou sua coleção de marcas históricas e segue como um dos principais candidatos à artilharia da competição, além de comandar a Argentina mais uma vez, rumo às quartas de final. Pelo lado egípcio, a eliminação veio acompanhada de muita revolta com a arbitragem. O técnico Hossam Hassan criticou duramente o juiz após a partida, afirmando que sua equipe foi prejudicada por um gol anulado e por um pênalti não anotado no lance que originou o contra-ataque da virada argentina. Irritado, o treinador chegou a receber cartão amarelo por excesso de reclamação e disparou que talvez o árbitro tenha algo a esconder. Apesar da derrota, o Egito deixa a Copa com a sensação de que esteve muito perto de eliminar a atual campeã do mundo. De São Paulo, Bruno Faria.
Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle, porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. A investigação contra um promotor de justiça do DF por suspeita de perseguição à ex-namorada chama atenção para a demora na concessão de medidas protetivas. A vítima aguardou 6 dias por uma decisão judicial enquanto relatava episódios de perseguição.
O promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, Luiz Humberto Alves de Oliveira, está sendo investigado por perseguir a ex-namorada. A mulher, de 44 anos, passou 6 dias sendo perseguida pelo suspeito enquanto aguardava uma decisão da justiça sobre o pedido de medida protetiva. O boletim de ocorrência foi registrado pela vítima em 16 de junho na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 1, mas a proteção só foi concedida no dia 22. Segundo o boletim, Luiz Humberto a perseguia e a vigiava, além de enviar mensagens de forma persistente e manter 2 armas de fogo registradas em seu nome. Em uma das ocasiões, o investigado compareceu à residência da vítima sem o consentimento dela e, mesmo com pedidos para que ele fosse embora, ele insistiu em permanecer no local, o que gerou insegurança na vítima e em seus 2 filhos, de 11 e 17 anos, fruto de um outro relacionamento. O relacionamento entre os dois durou aproximadamente 4 anos e foi marcado por comportamentos abusivos, manipulação emocional, dependência afetiva e conflitos. A mulher ficou quase 1 semana em busca de proteção. No dia seguinte ao registro da ocorrência, o juiz plantonista decidiu não analisar o pedido de medida protetiva por entender que o caso não configurava uma situação de emergência máxima, que justificasse a apreciação durante o plantão judicial. O processo foi então encaminhado a outro juiz, que abriu vista ao Ministério Público. No MP, o procedimento precisou ser redistribuído 2 vezes, porque os promotores inicialmente designados se declararam suspeitos por motivo de foro íntimo para atuar no caso. Encaminhado a uma terceira promotora, houve manifestação contrária à concessão das medidas protetivas. Diante disso, a defesa da vítima apresentou um novo pedido de apreciação e o primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília acolheu o pedido de medidas protetivas. Em relação às armas de fogo, a justiça inicialmente não determinou qualquer restrição. Após novo pedido apresentado pela defesa da vítima, a decisão foi revista e o judiciário determinou a restrição do porte de armas do investigado. Para a advogada especialista em direitos da mulher, Isabela Jamar, o caso evidencia a necessidade de mecanismos mais eficazes para combater a violência e garantir a responsabilização de agressores.
Quando o investigado é um agente público, como um membro do Ministério Público, a situação ganha ainda mais relevância. Isso porque se espera dessas autoridades uma conduta pautada pela legalidade e pelo respeito aos direitos fundamentais. Casos como esse reforçam a importância de mecanismos eficazes de combate à violência psicológica, assédio psicológico nas relações pessoais. É essencial lembrar que ninguém está acima da lei. A responsabilização, quando devida, é um pilar para a manutenção da confiança nas instituições públicas e na justiça.
A defesa da vítima afirmou que não irá se manifestar. Em nota, o Ministério Público do Distrito Federal afirmou que há um procedimento interno preliminar para apuração dos fatos, mas ele tramita em sigilo e, por isso, não é possível divulgar mais informações. O investigado, Luiz Humberto Alves de Oliveira, foi procurado, mas também não quis se pronunciar. Reportagem Marina Dantas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. A Vanessa pergunta o que são ativos reais. Vanessa, ativos reais são investimentos que, teoricamente, têm valorização que acompanha a inflação. Teoricamente, porque em finanças nada é 100% garantido. Isso porque existem eventos inesperados que podem impactar o preço de qualquer ativo. Por exemplo, um imóvel é considerado um ativo real, porque o imóvel vai continuar existindo e podendo ser habitado independentemente dos índices de inflação. Outro ativo real são os investimentos em ações, porque uma ação sempre vai representar uma parcela do capital de uma empresa, e o funcionamento da empresa também não tem relação direta com o nível de preços. Na renda fixa, um exemplo de ativo real são os títulos indexados à inflação. A ideia aí é que o valor do investimento está protegido porque tem correção pela inflação. Na prática, um imóvel pode desvalorizar se a vizinhança sofrer uma grande mudança. O preço de uma ação pode cair porque a empresa entrou em dificuldades. E o emissor de um título atrelado à inflação pode precisar renegociar as dívidas. Mas a ideia de investir em ativos reais é não depender tanto dos juros. Hoje, a remuneração dos investimentos atrelados à Selic fica bem acima da inflação. Mas sempre existe o risco disso mudar. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã. As explosões foram registradas em cidades do litoral do país, segundo a imprensa iraniana. Em nota, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou os ataques aéreos para diminuir ainda mais a capacidade do Irã de comprometer a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União apure o uso de jatinhos da Força Aérea Brasileira por Hugo Mota para viajar à Paraíba sem registros de compromisso oficial. Desde que assumiu a presidência da Câmara, Mota fez 176 voos em aeronaves da FAB, dos quais mais de 40% tiveram como destino a terra natal. A proposta visa analisar se houve um possível desvio de finalidade. O uso do transporte aéreo por autoridades está condicionado a situações de emergência médica, segurança ou viagem a trabalho atreladas à finalidade pública e a compromissos oficiais. As informações são do jornal O Globo. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade o projeto de lei que propõe o uso de tornozeleira eletrônica rosa para agressores de mulheres. A medida visa facilitar a identificação e prevenir reincidências de violência. O texto segue para o plenário da Casa e pode ser alvo de emendas pelos deputados. Horário de Brasília, 6:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, muito boa noite, saudade de você aqui nesse horário, tudo bem?
Boa noite, Débora, famoso quem é vivo sempre aparece, né? Boa noite, Carol, boa noite, ouvintes, todo mundo que nos assiste, eleição tá chegando, a gente tá quase pegando o bastão da Copa.
Oi, Vera, boa noite.
É isso mesmo, ó. Tem gente com saudade de Copa, porque hoje não teve jogo, né? O pessoal está se preparando para as próximas fases, mas o que não falta é assunto aqui para a gente. Vamos lá para Brasília, a Samantha Klein tem aqui mais informações sobre as tentativas de Valdemar Costa Neto para reaproximar Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Oi, Samantha, boa noite novamente.
Débora, Carol, Vera, boa noite mais uma vez. De fato, o presidente nacional do PL disse que espera reconciliar o senador Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro até a convenção da sigla prevista para o dia 25 de julho. O pré-candidato e a ex-primeira-dama romperam a relação publicamente desde que ela publicou um vídeo reclamando de atritos que vinham ocorrendo pelo menos desde o começo do ano. Ao afirmar que defende a candidatura da ex-primeira-dama ao Senado, Valdemar também disse que em 20 dias ele tem aí esse período para trabalhar esta reaproximação.
Vou trabalhar muito nisso da Michele Bolsonaro com o Flávio. Ela tem talento, é uma grande líder e nós precisamos dela com a gente. Nós temos que, não podemos sair brigando dentro de casa. Nós temos que acertar isso aí em 20 dias para a gente tomar um rumo, porque as convenções, a nossa convenção nacional vai ser dia 25. Então nós temos que ajustar isso aí até lá.
Depois de um almoço da Frente Parlamentar do Brasil competitivo, Valdemar também disse que não pretende escolher uma nova presidente para o PL Mulher após a saída de Michele da função. Segundo ele, indicar uma das parlamentares do partido poderia gerar insatisfação entre as demais mulheres da sigla. O presidente do PL também disse que vai se reunir com as cúpulas do Podemos e Republicanos para fechar apoio dessa siglas na corrida ao Palácio do Planalto. E ao ser questionado sobre a eventual decisão do Supremo no pedido de revisão criminal que busca a anulação da condenação de Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado, o dirigente disse que isso depende do Supremo e desconversou. O relator do caso é o ministro Cássio Nunes Marques. Por último, Valdemar Costa Neto ainda disse que a condição de saúde do ex-presidente está ligada à situação jurídica, à condenação, e que ele recuperaria a saúde imediatamente se deixasse a prisão domiciliar. Com vocês.
Obrigada pelas informações, Samantha Klein. Para ser mais exata, faltam 17 dias para o dia 25 de julho, data da convenção do partido, em que os candidatos serão formalizados. Agora precisa ver se o Michele quer, né, essa reconciliação, porque o Flávio precisa muito mais dela do que o contrário, né?
Exato, Débora. Tem que ver se ele também está disposto a fazer algum gesto, porque todas as falas dele públicas desde o vídeo que ela gravou foram no sentido de refutar as afirmações dela mas num tom também não muito amistoso. Ele chegou a dizer que ela estava desinformada quando ela insinuou que, de alguma maneira, ele seria prejudicado ou apareceria quando fossem revelados detalhes sobre as festas realizadas pelo Daniel Forcaro. Disse que ela estava desinformada e que ele nunca foi a nenhuma festa desse tipo e portanto, isso acabou agravando a situação de cisânia entre os dois. Pessoas que têm acesso ao dia a dia da família Bolsonaro descrevem como muito difícil tentar fazer esse meio de campo que o Valdemar Costa Neto está dizendo que se dispõe a fazer. Porque ninguém tem essa capacidade de juntar os dois na mesma sala e propor que eles façam um acordo, pelo menos um pacto de não agressão, em nome dos interesses eleitorais da família. O Jair Bolsonaro, que talvez fosse quem tivesse autoridade para fazer isso, não pode publicamente interferir em questões políticas. Reservadamente, se o Flávio for visitá-lo, o Jair poderia até tentar promover essa conversa, mas a complicação em relação à domiciliar do Jair Bolsonaro, e a gente ainda vai tratar disso, também é um outro componente que dificulta que ele participe dessa triangulação. A gente pode assistir aí nos próximos dias um endurecimento das condições da sua domiciliar ou, no limite, até a suspensão desse benefício que sempre foi temporário e que está em disputa e está em suspensão desde que se descobriu que tinha ali arma para lá e para cá em nome do Jair Bolsonaro, saindo da residência, na residência, etc. Então, ninguém hoje parece ter ascendência sobre os dois a ponto de fazer com que eles cessem as cutucadas, os ataques públicos. O pessoal da comunicação do Flávio Bolsonaro tem acesso limitado até ao Flávio, até para discutir a estratégia de campanha com ele. A coisa é toda truncada, esbarra sempre naquela coisa de interferência dos irmãos, interferência do Paulo Figueiredo, ter que disputar espaço e atenção com esse tipo de influenciador. Então, o ambiente todo é descrito como de muita dificuldade de articular uma estratégia, de fazer uma coisa linear e racional em termos de estratégia, quanto mais de promover ali a conversa entre os dois.
Pois é, por falar na domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, a casa dele hoje foi alvo de busca e apreensão, né, da Polícia Federal, estava atrás das armas do ex-presidente. Ana Carolina Tomé tem as informações para nós. Oi, Ana, boa noite.
Boa noite, Carol. Boa noite aos nossos ouvintes. A Polícia Federal cumpriu hoje o mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, aqui em Brasília. A ordem foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. Segundo a defesa de Bolsonaro, os agentes ficaram menos de uma hora no local e não encontraram qualquer material. O ministro alegou na decisão que as buscas foram motivadas pelas divergências apresentadas pelos advogados do ex-presidente entre a quantidade de armas registradas em nome de Bolsonaro e aquelas efetivamente entregues à Polícia Federal. No documento, o ministro afirma que as informações apresentadas pela defesa diferem dos dados que já constam no processo. Por isso, Moraes classificou a busca domiciliar como imprescindível para garantir a entrega integral das armas e afastar qualquer dúvida sobre a permanência de armamentos sob posse direta ou indireta de Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro disse que a ação foi desnecessária e caracterizou como cortina de fumaça para dividir o noticiário.
Aí, para surpresa de todos, hoje pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Um constrangimento danado, uma busca minuciosa, reviraram tudo, foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, então não tinha arma, tudo que foi informado ao Alexandre de Moraes era verdadeiro, estava documentado lá.
Na semana passada, o ministro manteve a prisão domiciliar de Bolsonaro e determinou a apreensão de todas as armas vinculadas ao ex-presidente. Aí a defesa informou que duas já haviam sido entregues à PF em 2023 e que outras 8 estavam sob custódia do Exército. No entanto, a corporação informou possuir apenas 6 armas que foram encaminhadas à Polícia Federal e, diante das divergências, os advogados retificaram as informações, afirmando que uma pistola já estava apreendida pela Polícia Civil aqui do DF e que uma espingarda calibre 12 permanecia em uma empresa importadora do Rio Grande do Sul, sem nunca ter sido retirada por Bolsonaro. A defesa pediu que a empresa fosse oficiada para confirmar a custódia da arma, mas o ministro apontou que não foram apresentados documentos que comprovassem essa versão. Carol.
Obrigada, Ana. É isso, né, Vera? Como você bem pontuou, essa situação das armas que pode vir ainda a complicar a situação do Bolsonaro, né?
É, ninguém acredita que o Alexandre de Moraes, antes da eleição, vá mandar o Bolsonaro de volta para a prisão, né? Porque, veja, desde que ele está em prisão domiciliar, todo aquele papo, Bolsonaro está doente, Bolsonaro não consegue dormir, Bolsonaro não consegue respirar, que era ali uma vitimização diária do Jair Bolsonaro, cessou. Então, isso aí que era um foco de conexão com a militância bolsonarista, cessou. Então, ninguém imagina que ele vá mandá-lo de volta para a prisão antes da eleição, porque isso vai de novo virar um foco de atenção. Mas a questão das armas, ela importa, não é algo menor. Tinha ali arma sendo levada para conserto, armas que havia sido informado que estavam entregues e não estavam. Então, um arsenal até grande em nome do ex-presidente. Se ele cumpre uma prisão domiciliar, não ter acesso a armas de fogo é um dos requisitos mínimos para isso. Então, a busca e apreensão perfeitamente compatível com essa discrepância de dados que foi informada. E eu acho que ele vai ter algumas condições mais duras determinadas para sua domiciliar, mas deve permanecer com ela ainda vigente.
Não me conformo com uma pessoa ter esse tanto de armas registradas em seu poder, antes ou depois, enfim, aqui no Brasil. Por que uma pessoa precisa de 10 armas, 8 armas?
Tinha até fuzil, né, originalmente.
A gente faz agora uma pausa aqui no Viva Voz, você fica com o noticiário local, já a gente está de volta com mais informações.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
We'll be right back.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora são 6:19.
Trânsito.
Os motoristas que passam pela EPIA Norte no sentido estrutural vão encontrar o trânsito parado desde antes do Seibin. A velocidade média dos veículos não chega nem a 15 km por hora. Já na estrutural, aquela lentidão que eu havia falado aqui é sobre a situação do trânsito ali no CIA, mas de uma forma geral o trânsito fluindo bem e na velocidade da via para aqueles motoristas que seguem em direção a Taguatinga e Ceilândia. De olho lá no Pistão Norte, os motoristas que passam ali próximos à Escola de Praças da Polícia Militar do DF, vão encontrar o trânsito parado. A velocidade média dos veículos nos dois sentidos não chega nem a 10 km por hora. Trânsito também lá na Rua 8 de Vicente Pires, para quem tenta acessar ali